De nuca de bicos.
De nuca de bicos. De nuca de bicos. De nuca de bicos.
Bem-vindos ao Sinuca de Bicos, um podcast que tá tentando sobreviver com a maternidade real. Desafios, diversidade, empatia, humor, tudo numa tacada só. Eu sou a Ana Clara, mãe da Elis, de quase 4 anos. E eu sobrevivi às férias e eu vou ter que pegar ela agora que ela está tocando um piano. Só um momento, por favor.
Oi, eu sou a Aline, sou de Brasília, sou mãe da Laís, que tem 4 anos. Ai, graças a Deus, acabaram as férias.
Oi, eu sou a Melissa, falo de Florianópolis, sou mãe do Henrique, que acabou de fazer 5 anos. E as férias esse ano passaram completamente batidas.
Oi, eu sou a Karina, tô falando de São Paulo, e como eu não tenho filhos, eu também não tenho essa preocupação com férias, mas eu também não tenho férias, nem o marido, então não tô muito diferente.
Hoje a gente vai falar um pouquinho do que foram as nossas férias, do que a gente pensa das férias escolares, mas só depois dos recadinhos.
Quer falar com a gente? Manda um e-mail lá para sinucadebicos@paizinho.com. A gente vai adorar receber uma mensagem de vocês. E também você pode procurar a gente pelas redes sociais. A gente não é super ativa, mas na medida do possível, a gente tenta acompanhar e interagir. Todas as redes /sinucadebicos.
Se você gosta do nosso trabalho e quer nos apoiar, você pode visitar a página apoia.se/sinucadebicos e contribuir com algum valor para os custos de produção do podcast. E se você fizer isso, você pode participar do nosso grupo de discussão, onde a gente tem apoio, conversas, muita problematização, que é o Boteco do Sinuca no WhatsApp.
E aproveitando esse tema dos apoios, a gente queria também... lembrar, a gente falou um pouco no nosso último episódio, a gente também divulgou nas nossas redes sociais, que em julho a gente não divulgou episódios porque a gente tirou férias, né, com as crianças e com a vida, enfim, assim, o podcast não foi possível de ser gravado em julho. E a gente também compartilhou, acho que mais pelas redes, um momento de bastante turbulência, talvez a gente possa dizer assim, né? Pessoas, que a gente está vivendo na nossa organização mesmo, enquanto grupo pessoal e pessoalmente enquanto grupo, para a gente tocar o podcast. Então, a gente está num momento em que a gente tem tido muita dificuldade para se encontrar para gravar, com desafios pessoais importantes, cada uma de nós. Então, a gente está aqui estudando formas de continuar fazendo esse conteúdo que a gente gosta muito de fazer, que gosta muito de estar com vocês, trocando essas experiências, ouvindo, né, essa interlocução pelo e-mail, pelas redes, enfim, pelo nosso grupo dos apoiadores também. Então, como a gente não quer deixar morrer esse projeto, a gente está estudando formas alternativas que a gente possa fazê-lo funcionar, né? Uma das alternativas que a gente está tentando ver é a possibilidade da gente fazer episódios um pouco mais espaçados, mas com todas nós reunidas. Como vocês podem ver, hoje está faltando todas nós reunidas, né? Porque, obviamente, isso não funcionou. Mas estamos aqui e tentaremos continuar por aqui. A gente pede também a compreensão de vocês e o apoio para essas mudanças que a gente está tentando fazer aqui no podcast.
Eu acho super importante a gente agradecer os nossos apoiadores que ficam lá incentivando a gente. Vocês que mandam e-mail, que são sempre... acolhedores e aquecedores de corações que ajudam a gente a continuar aqui, né? Agradecer a compreensão, agradecer se depois de mais de um mês você voltou aqui para ouvir a gente. Então, torçam aí e vão mandando boas vibrações para que a gente consiga retomar o trilho. Mas é treta, galera. Vamos para nossa pauta, então?
Bora!
Então, meninas, vocês querem contar rapidinho como é que foram as férias de vocês?
Então, aqui em casa as férias são um pouquinho, acho que diferentes, assim. Em geral, assim, é mais comum, pelo que eu vejo, as pessoas tirarem férias do trabalho junto com as crianças, né? Até para poder dar conta do rojão, né? Aqui em casa a gente tem um esquema um pouco diferente, porque nós somos, eu e o Léo, meu companheiro, somos servidores públicos aqui, federais. A gente trabalha em órgãos que a gente trabalha 6 horas por dia, né? Então a gente conseguiu, nesse tempo aí que a Laís existe, de um ano, quando ela fez um ano em diante, a gente conseguiu um esquema de que eu trabalho pela manhã e ele trabalha de tarde. A gente tem um vácuo aí na hora do almoço, em que ninguém estaria com ela, mas a gente conta aí com a rede de apoio, e é assim que funciona, né? E aí a gente se dá ao luxo, porque eu acho que isso é um super privilégio, de não tirar férias com ela, porque em algum dos turnos sempre um de nós vai estar com ela, e para que a gente possa tirar férias na baixa temporada, aproveitando que a criança é pequena e pode faltar aula sem grandes, né, dores de cabeça, digamos assim, sem grandes questões. Então a gente ficou em casa, assim, não paramos de trabalhar enquanto ela estava de férias. Essas férias de julho são menorzinhas, acho que foram uns 3 semanas que ela tirou. Que ela teve. Então, aí a gente fez esse esquema, a gente não tirou férias, ela tirou só 3 semanas, mas assim mesmo eu achei, assim, não é tranquilo, é porque apesar de estar, cada um de nós estar um turno com ela, a gente não tem essa facilidade, né, até em função de nós dois sermos pessoas com deficiência visual, esse planejamento de uma coisa externa para fazer, assim, criança está entediada, tudo bem, vou vestir ela, vou pegar meu carro, vou ali no zoológico, vou ali no parque da cidade, vou dar um passeio pela rua. Essa questão da acessibilidade pega um pouco pra gente, então as coisas precisam ser um pouquinho mais planejadas, a gente tem que ver com antecedência. Então assim, não era todo dia que tinha uma programação, enfim, e o fato dela não estar indo pra escola, né, é uma coisa que, enfim, é chato para criança, né? Por mais que ela descanse também, que ela estava acordando mais tarde e tudo mais, mas é aquela energia que ela gastaria que não está gastando, né? Então, foi assim, um pouquinho desgastante, sempre essa sensação de, eu queria estar fazendo mais, eu queria estar propiciando alguma coisa a mais para ela, mas, enfim, é o que está dando. E menos um dia, menos um dia, menos um dia, menos uma semana. Até que ela volta, graças a Deus, para a escola, assim. Mas, assim, não foi nada também do outro mundo. Ela ficou bem, todo mundo ficou bem. Dormiu um de outro na casa dos avós.
Todos sobreviveram.
Todos sobreviveram, mas, assim, eu sempre fico com essa sensação ruim, sabe? De uma coisa, assim, de uma culpa misturada com uma impotência, com enfim. Aí foi assim.
Eu acho que para mim é bem parecido, assim. Eu acho que eu também tenho essa sensação que devia estar fazendo mais coisa, devia estar, entre aspas, aproveitando, né? Porque o que, que quer dizer esse aproveitando que a gente fala também, né? Assim, é muito relativo. Acho que às vezes só de estar com ele a gente já está aproveitando muito bem. Às vezes também faz parte da vida da criança. Assim, eu tenho muitas memórias ótimas de momentos de férias em que eu fiquei em casa fazendo nada, sabe? Então, acho que isso também não é problema para criança, né? Acho que faz parte. E só que nessas férias foi um pouco diferente, porque eu tiro férias, né? Como sou professora, eu tiro férias também no mesmo momento, normalmente, que o Henrique, porque digamos, os dias letivos, né, as férias correspondem, assim, tanto da escola dele quanto da universidade. Então, normalmente, a gente tira férias no mesmo período. Só que, dessa vez, eu tirei uma semana, viajei para um congresso. Depois, quando eu voltei, a gente viajou de novo para Vitória, para visitar a família do Rodrigo, que mora lá. E daí, quando a gente voltou, a gente chegou e estava planejando já, né? Já estava, enfim, tudo marcado para fazer reforma em casa. Então, foi assim, pauleira, porque eu não tive um dia de férias, entendeu? Eu viajei, eu viajei para os Estados Unidos, né, para esse congresso, voltei na segunda-feira, na terça-feira eu viajei de novo, aí eu voltei no domingo, segunda-feira, 8 horas da manhã, o pessoal estava aqui para pintar o apartamento. Então, foi tipo, eu não tive um segundo de descanso. Agora, para o Henrique, acho que foi super legal, porque ele aproveitou, enquanto eu estava viajando, ele aproveitou um pouquinho por aqui, com os avós e tal. Quando a gente foi para Vitória, ele aproveitou muito lá, geralmente ele aproveita muito, porque, enfim, tem a casa da avó do meu marido, que é, assim, maravilhosa, uma casa bonita, tem um mato atrás enorme, cheio de bicho, inclusive, cheio de cobra, lagarto, entendeu? Morcego, rato, aranha, tudo que vocês puderem imaginar.
Delícia.
E é uma delícia lá, assim, muito passarinho, né? Então ele brinca muito lá, vê os primos, as primas, também é uma alegria para ele. E normalmente emenda, porque o aniversário dele é dia 30 de julho. Então, normalmente a gente faz o aniversário dele ali nessas semanas de férias. Então, foi assim, foi a pauleira das férias e já começou a aula, teve a festinha de aniversário dele, a gente comemorou e tal. Então, sei lá, voou, pra mim voou, assim, foi muito rápido. E realmente a sensação que fica é essa, assim, ah, eu queria ter aproveitado mais, né? Ah, eu queria ter feito mais programação com ele, mas assim, impossível. Né? Nessa situação que eu tava dessa vez, realmente impossível. Vai ficar para as férias de verão, que eu provavelmente não vou ter férias no verão, então vamos ver como vai ficar, cenas dos próximos capítulos.
Mas você sabe que essa sensação de que eu não tava conseguindo, de que eu não estava fazendo bem o meu papel, ela veio numa conversa, sei lá, acho que era num grupo de mães da escolinha mesmo. Elas começaram a falar assim, você viu sua coluna de férias? Você viu aquela? Ah, e tal, fica perto de casa, fica longe de casa. Tá muito, não vai dar. Ah, a gente podia marcar pra encontrar, pra ir na casa de um, na casa do outro e tal. Aí uma das mães escreveu assim, ai, gente, aqui eu já planejei tudo. Vai ter jardim botânico, planetário, zoológico.
Meu Deus.
Não sei o quê, Nossa, não sei o quê. Visita casa de amigos, eu nem sei se vai dar tempo de fazer tudo. Kkkkk. Jesus, não planejei nada, que mãe de merda que eu sou. Eu só pensei, minha filha vai querer descansar como eu, mas não vai fazer outras coisas, e eu não pensei. Ai, Jesus, foi isso.
É, pra mim foi um pouquinho diferente, porque normalmente assim, no meu trabalho hoje eu consigo dividir, tirar 20 dias em janeiro e 10 dias em julho. Ainda que sejam 10 dias muito conturbados, assim, porque em julho a gente tem... Os músicos têm 15 dias de recesso, mas a gente não. Principalmente porque a gente está planejando alguns concertos complicados, que são os que a gente vai para Campos do Jordão, então tem muito detalhezinho. Mas o que aconteceu é que os meus 10 dias, esse ano eu passei para começo de junho, porque eu tava precisando de um tempo para respirar após tudo que foi meu começo de ano, com mudança, separação, um trabalho muito louco. Então, acabei que adiantei isso. Fiz algumas coisas com a Elis, né? Porque é meio que isso que a Aline tá falando, de que a gente consegue organizar, assim, enquanto as crianças não têm aulas que exijam uma frequência. Mas... acabou que ela tinha que ir pra escola e tal. E aí calhou que as férias agora de julho foi com bastante trabalho. Então ela acabou... O que eu consegui fazer com ela nas férias foi... Ela passou um dia comigo no trabalho e eu passei um dia em casa. E foi isso. E ela ficou com a minha mãe. E depois, já quando tava acabando as férias, ela ficou uma semana com o Hélio, porque foi uma semana mais complicada pra mim no trabalho, e ele tava querendo ficar com ela uma semana inteira, né, nesse período. Aí eu falei, então, pelo amor de Deus, pegue ela essa semana, porque eu vou ter que sair 6 horas da manhã de casa, vai ser impossível fazer isso com ela em casa, ou tendo que levar ela pra escola. E aí ela ficou com ele. E aí acho que foi quando ela aproveitou mais, porque quando ela tá com ele lá no prédio onde ele mora, tem mais criança, aí foi no teatro, aí foi no cinema, e eu tava dizendo, a gente conseguiu ir no cinema, assistir A Turma da Mônica com a minha irmã, minha cunhada e os sobrinhos dela, mas foi uma sensação assim de que tipo, passou muito, entendeu? Eu tava exausta do trabalho, tava acordando muito cedo, e aí ela com toda energia, ainda dormi muito tarde. Foi assim, muito, muito, muito insano, né? E aí é isso, né? Eu acho que precisa pensar que, apesar que assim, eles estão na rede pública e até tem um questionamento no meio do ano de, se vocês precisarem, a gente tem fazer uma declaração lá de que você precisa da escola nas férias do mês de julho, em janeiro também. E aí eles fazem um sistema de juntar todas as crianças da creche, das creches da região, para ficar em uma ou duas creches juntas com professores que não são necessariamente os professores deles e tal. E aí assim, né, eu tenho a sorte de ter minha mãe como rede de apoio, não preciso... fazer isso. E aí acabo pensando naquilo, né? Melhor deixar para quem realmente precisa. Mas a questão é que, assim, as férias escolares, eu entendo que tem um processo aí de aprendizado das crianças e tal, mas para quem tem a escola como a principal rede de apoio, é super complicado, porque você não consegue, você não dá conta, né? E aí você volta pro trabalho mais cansado do que quando você
mas
sai.
Mas eu acho que o problema... Ah, começar...
Ai, desculpa.
Não, só ia falar que é começar que a conta não fecha, né? Porque é difícil quem tenha... As férias, alguém de vocês falou em férias de 3 semanas, a minha mãe, eu não tenho filhos, mas a minha mãe sempre teve escola infantil particular. E pros pais que servem, pras crianças que ficam de férias, o período todo de férias escolares, muitas vezes, pelo menos até onde eu acompanhava mais de perto, era sempre mais de um mês, assim, sempre dava 40 dias, ou pelo menos um mês inteiro, né? E assim, é super difícil alguém na vida adulta, com trabalho normal, digamos assim, que tenha férias de 30 dias, assim, de uma vez, né?
Na verdade, as férias de 3 semanas, que são as 3 semanas no meio do ano, e aí no final do ano tem aquelas férias que começam no início de dezembro e acabam no início de fevereiro. É. Na particular, na pública, às vezes começa até mais tarde, né? Março. Então, assim, não fecha porque o trabalhador tem 30 dias de férias anuais e a sua criança tem, sei lá, somando tudo em uns 60.
Mas... Pois é. Fora que não é nem todo trabalhador que consegue desfrutar de 30 dias, né? Tem aquele esquema de que 10 dias você pode vender, que deveria ser uma coisa facultativa, e a gente sabe que, na verdade, muitas vezes nem isso não é uma opção.
O meu problema com essa história toda é que eu acho que as, entre aspas, soluções que a gente vê colocadas para esse problema são, na minha opinião, soluções erradas, assim, que estão justamente alimentando esse sistema. Por exemplo, aí a gente fala assim, tem que ter creche durante o período de férias. Então, o que, que a gente está fazendo? Olha só, a gente está se privando da companhia das nossas crianças, enquanto elas também precisam de descanso, elas também precisam de férias. As pessoas que trabalham na creche também precisam de férias, também precisam curtir com suas famílias, enfim, descansar, porque isso, né, enfim, é natural de todo ser humano. E a gente não tá pensando em resolver o problema na raiz, que é garantir que todas as pessoas tenham férias, né, para curtir com seus filhos. Então, as soluções que todo mundo, assim, mesmo, né, mesmo o pessoal da esquerda, mesmo o pessoal que defende, não, vamos revolucionar e tal, a solução que se coloca, no meu ver, é errada. Porque acho que a gente não deve estar pensando assim, vamos colocar, tipo, mesmo problema que eu vejo nessas propostas, vamos ajudar as mães que trabalham, então vamos botar a creche no tempo integral. Será que é isso que a gente quer? Sabe? Será que não seria melhor todo mundo poder trabalhar meio período? Então, né, talvez seria, eu acho, eu não sei, eu raciocino um pouco por aí, porque eu gostaria disso, eu gostaria de desfrutar desse tempo com meu filho, né, por mais que a gente, né, eu gosto de trabalhar, eu gosto do meu trabalho, mesmo assim eu acho que, né, enfim, 8 horas por dia não fecha com o horário da maioria das escolas.
8 horas que vira 10,
porque
né?
Tem transporte, tem deslocamento,
tem transporte, tem almoço, às vezes não vale a pena você voltar para casa.
E tem custo de tudo isso. E aí mesmo nos lugares assim que a gente fala, né? Claro, eu já, para mim é um mito totalmente, como é que diz, derrubado assim, né? Mas o pessoal fala, porque nos Estados Unidos a situação é muito pior, né? Então, o que que se fez lá? Vamos botar a escola, entre aspas, em horário integral. Então, o que eles fizeram é que a escola começa, tipo, 9 horas, termina 3 da tarde. Quem é que trabalha das 9 às 3? Só o pessoal da escola. Porque as outras pessoas... Não, então quem é que vai estar em casa para receber a criança às três da tarde, né? Então, o que que acontece? O que acontece é... Ou, depois das três, a criança vai para um lugar de apoio, né? Tipo, um contraturno, como a gente tem aqui no Brasil, em alguns lugares, né? Uma outra escolinha.
Recreação,
uma coisa desse tipo. Ou, então, alguém da família vai ter que parar de trabalhar para ficar com a criança. Adivinha quem é que para de trabalhar? É óbvio. Então, é um problema que eu acho que... Eu vejo, assim, em geral. Então, em alguns lugares, existem situações como a que a Aline descreveu, que eu acho que seria o ideal, né? De 6 e 6, por exemplo, em que o pai e a mãe podem se alternar, né? Ou, enfim, os dois companheiros, dois pais podem se alternar e ficar 6 horas, 6 horas. Mas, realmente, não é uma situação padrão, né? Infelizmente.
Não. E a gente tem até uma discussão aqui em São Paulo, tem algumas discussões sobre creche noturna para quem trabalha à noite e tal, e aí você também pensa assim, meu, mas como assim você deixar uma criança à noite numa creche, sabe? É um troço muito, muito louco, assim. E aí, quando você olha para as outras alternativas que não são essas, você tá pensando em ou uma pessoa tem que parar de trabalhar para atender essa demanda, que não precisa ser necessariamente a mãe, mas... Por exemplo, como a Elis fica com a avó. Minha mãe trabalhava. Quando a Elis nasceu, ela parou de trabalhar pra ficar com a Elis. Entendeu? Aí, quando a Elis volta a trabalhar, como ela trabalhava com meu pai, ela voltou a trabalhar durante o período que a Elis tá na creche. Ou você tem que pagar alguém.
É.
Né? Ou você tem que entrar nessa coisa que eu tava conversando com um colega de trabalho essa semana. Como o cara falou assim, não, eu preciso de uma creche que eu possa deixar às 7 da manhã e buscar às 7 horas da noite, porque nem eu, nem minha esposa tem condição, entendeu? De largar o trabalho, ou trabalhar menos, ou não tem como, entendeu? Então, mas hoje... Eu acho muito difícil a gente discutir esse tipo de questão do que é o ideal ou não, porque, na verdade, ninguém tá muito preocupado, né? A gente não tá preocupado com as crianças desde o nascimento, vai preocupar como é que vai fazer para ficar, sabe? A família que deu um jeito, quem pariu o Mateus, que o balanço, né? Essa história.
Quem pariu o Mateus, quem vale.
Então.
É.
Sempre sobra pra quem pariu, né? Normalmente. É.
Normalmente sobra pra quem pariu.
Quase que invariavelmente, literalmente, né? Fica pra mulher. Se não é pra mulher, é pra avó. Se não é pra avó, é pra uma cuidadora contratada, terceirizada, né?
A vizinha.
Tem sempre uma mulher na jogada, assim. Pontualmente, pode existir um homem que fique responsável por isso. Mas falando em linhas gerais de sociedade, de estrutura de sociedade, organização social, é sempre uma mulher que fica responsável por esse cuidado.
E a gente ainda tá falando de um lugar muito privilegiado, que é de a gente dizer assim, o que que eu vou fazer com meu filho nas férias? Eu vou levá-lo ao cinema? Eu vou levá-lo ao parquinho? Eu vou... Gente, as pessoas, elas moram em casas de um cômodo, com famílias grandes, e não tem nada. A criança não vai pra escola, não vai pra escola, ela fica em casa. Brinca na rua, onde passa os carros,
E olha lá.
Os coleguinhas... Né, assim.
Fica quase sem supervisão, né?
E quem olha de repente assim, uma vizinha que aí junta ali as crianças de 4 casas, né? Que as mães estão trabalhando e os pais, né? Trabalhando, mães e pais, e é isso que é as férias dessas crianças, né?
E que ainda deve acontecer muito caso, que é uma outra discussão, muito mais complexa, mas muito em voga depois de algumas bizarras declarações presidenciais, que isso é quase um pleonasmo, mas enfim, de crianças que cuidam de crianças mais novas, né? Porque sobra essas criançadas tudo em casa, tem um adulto pra supervisionar. Você tem ali uma escadinha, o irmão de 9 olha a criança de 4 e mais ou menos dá conta de um irmão menor, enfim. E a gente vai aprofundando nas problemáticas, né?
E nem vamos entrar na discussão longa das crianças que só comem na escola.
Pois é.
Né? Então...
Ó, céus.
Tem mil situações, né, que acontecem nas férias, que as crianças podem estar mais vulneráveis, por estarem na rua, por estarem sem supervisão, por estarem, enfim.
Sem comida, como a
Exatamente, falou, sem comida. Né?
Sem lanche.
Sem alimentação, é.
Então é realmente uma situação, assim, muito precária e eu acho absurdo que ninguém esteja falando desse assunto, assim, que ninguém esteja levantando essa bola, sabe? Porque por mais que tenha aqui em Florianópolis, por exemplo, a gente tem uma organização muito voltada para o turismo, assim, né? Toda a cidade funciona em torno do turismo, em torno do verão, por causa das praias e tal. Então, houve essa discussão. Me lembro que na época de eleição para prefeito, rolou toda uma discussão nos debates que a questão era essa, assim, a proposta do candidato era essa: nós vamos abrir creche no verão para as pessoas poderem ficar trabalhando durante o verão, sabe? E aquilo me entrava tão mal, porque eu ficava pensando assim, cara, quando que essas pessoas vão tirar férias, sabe? Quando que essas crianças vão descansar? Quando que... E no verão, Florianópolis fica inabitável, porque como enche de gente, a mobilidade urbana, que já é horrível, fica assim, 3 vezes pior. Então a gente não anda, a gente entra no ônibus, demora 3 horas para chegar no lugar. Então imagina essa mãe que está tendo que ir, voltar, buscar, levar filho na creche e ainda ir para o trabalho durante o verão, que é uma época assim já, né, precária. Nossa, gente, aquilo... desde então eu não consegui mais sossegar minha cabeça com relação a esse lance das férias.
É interessante você estar falando, fiquei pensando aqui que a gente pensando nesses problemas adultos, e eles são tão graves e tão crônicos, né, que não sobra espaço para refletir sobre as necessidades das crianças.
É, exatamente.
Porque assim, não é que férias, né, assim, porque é isso, vai botar numa creche nas férias, continua sendo uma rotina de, né, de ter um horário, de sair,
acorda
de chegar, acorda
cedo,
sei lá, deve ter, imagino que se vai existir uma creche com muitas crianças, inevitavelmente vai existir alguma forma de rotina, porque senão não há ser vivente que consiga cuidar de X crianças, X dezenas, né, de crianças, sem uma proposta de utilização de tempo e espaço, né? Então, de novo um espaço disciplinar, um espaço, né? Que não demora até isso ser comercializado também, e você... As colônias de férias nada mais são que isso também, né? Para a classe média alta. Uma creche divertida, né? Em que eles não vão estudar, só vão brincar, mas tem uma proposta, e tudo bem, eles se divertem. Mas é isso, assim, ok, essa é a necessidade que eles têm. Por que a gente dá férias escolares, afinal? É porque provavelmente é importante que essas crianças descansem. E no momento de descanso, precisa entrar fora as saídas da rotina, precisa entrar convivência maior com a família, precisa entrar ócio, tédio. Precisa entrar criatividade, precisa entrar, sei lá, né? E como é que a gente vai pensar em tudo isso se tem um carro de problemas adultos, de sistema de mercado de trabalho, de não sei o que, na frente, né?
Pois é.
Não sobra nada, assim, a gente só precisa arrumar um lugar pra jogar as crianças enquanto a gente...
É isso.
Resolve nossas tretas.
Não, e aqui em São Paulo, nosso prefeito, agora esse prefeito, né? Na verdade eu não lembro se foi, mas eu acho que foi o Dória, não o Bruno Covas. Enfim, essa gestão que estamos aqui na prefeitura veio com uma proposta muito louca de ter, sei lá, 4 períodos de férias no ano. Entendeu?
Ah, porque tá fácil.
E é assim. Não, então assim, entendo que seria para melhor aproveitamento das crianças, porque eles ficam cansados. Então, sei lá, se o esquema era ter um bimestre, pensando já em crianças maiores, né? Ter um bimestre, aí você vem, a semana de prova, resolve, aí tem 2 semanas de férias, aí vem o segundo bimestre. Cara, entendo isso, né?
Sentido,
que a gente
até
tá conversando aqui, da criança ter um momento pra descansar, até pra fixar o aprendizado, assim, né? Fora, dar um tempo para aquilo fazer algum sentido para ela antes de começar a pôr mais um monte de informação, né? A gente nem vai entrar na treta do que é esse sistema de ensino que a gente tem.
É, então.
Mas, quando
você
pensa assim...
Por que precisa de férias dele?
É, por que precisa de férias dele, exatamente. Mas quando você pensa assim, tá, a gente tá falando de, né, a CLT que dá 30 dias, a gente tá falando da reforma trabalhista que tá cada dia mais... acolchendo trabalhador. Então, assim, quando você tem sorte de ser contratado CLT, você tem direito a 30 dias, mas normalmente você é pressionado para vender 10 dias, então você tem 20, enquanto a escola tem 60, e a gente vai passar para mais, sei lá, 80 dias, né? De férias.
Eu fico curiosa de saber, assim, eu tenho pessoas próximas a mim aqui em Brasília. Acho que em vários lugares, mas aqui em Brasília tem a impressão que tem mais. Tem essas escolas internacionais, né? E tem pessoas próximas da minha família que estudam, que tem criança na escola francesa. E eles seguem o calendário europeu, letivo, né, e tal. E eles têm esse esquema. Cada mês e meio, as crianças têm 2 semanas de férias. E no verão, que seria o verão europeu, lá em julho, sei lá, de quando que começa, entre julho e setembro, né? Eles têm as férias lá mais compridas, mas de cada mês e meio eles têm 2 semanas de férias. O que eu observo, a justificativa é essa, que é bom para as crianças, que elas precisam descansar, que os profissionais da escola precisam desse respiro, que isso é ótimo pedagogicamente falando e tarará, pra, né? Eu até acho super válido. E eu vejo assim, né, na minha realidade, essas pessoas que eu tenho pertinho, isso funciona porque tem rede de apoio. É a avó que fica, a outra avó, a avó se reveza e tal. Porque as pessoas não têm, sei lá quantos dias de férias dá isso no ano. A cada 1 mês e meio você poder parar 2 semanas pra ficar com sua criança, né? Ou é isso, ou você contrata alguém pra ficar, ou, né? Mas seria, e eu fico curiosa pra saber se na França as pessoas podem tirar estas férias. Eu não tenho essa resposta, mas... Isso não é uma... Essa proposta do prefeito de São Paulo existe em algum lugar, assim. Ele não inventou isso, assim. Eu só queria saber como que o sistema... Coisa. Como que o sistema adulto se encaixa nisso. No Brasil não se encaixa. Não sei se lá fora funciona bem, né?
E eu fico pensando que nem esse esquema que você falou, né, Aline? De tipo, ah, você trabalha de manhã, o Léo trabalha tarde, então vocês conseguirão se revezar e tal. E... Mesmo, aí eu fico pensando, ah, então a gente tá propondo aqui, tá falando aqui de que seria bacana se as pessoas trabalhassem meio período e aí pudessem fazer esse revezamento, mas e aí? Quando é que essa família fica junta, né?
É. É porque muitas pessoas fazem isso, né? Cada um tira férias numa vez, né?
Nossa, muito! Principalmente, assim, essa coisa de que as escolas param, sei lá, na primeira semana de dezembro e voltam na primeira, segunda semana de fevereiro, aí uma pessoa tem que tirar férias em dezembro e a outra tem que tirar férias em janeiro pra dar conta de ficar com essa criança. E essa família nunca tá junta, sabe? E aí? Quando é que existe a convivência todo dia à noite só? Quando é que essas pessoas vão viajar ou mesmo ficar em casa 3 dias que seja, sabe?
É, e eu acho que, assim, é complicado porque a gente tá... eu acho que a gente pensa muito isso do ponto de vista da mãe, né? Isso acaba caindo sempre nas costas da mulher, ou pelo menos na maioria dos casos, porque eu vejo isso, assim, um pouco pelo meu lado. Não é uma questão de... Como é que eu vou dizer, assim, eu me coloco nessa posição sem querer, sabe? De, tipo, assim, ah, alguém tem que ficar, sou eu. Sabe? E imediatamente me coloco nessa posição, ah, sou eu que tenho que ficar. E às vezes isso acaba... a gente vai se desgastando, né? A gente vai fazendo muito mais, dando um passo maior que a perna, né? Fazendo muito mais do que a gente é capaz de fazer. Mas porque o sistema também não colabora. Então isso vai gerando um estresse, sabe? Que vai minando a família toda, assim. Então já sem esse espaço de convivência, né, sem esse momento de, enfim, de poder botar o filho para dormir, sabe, de poder almoçar junto, de poder, enfim, isso é completamente inviável para muitas pessoas, né, eu acho que para a maioria das pessoas, e é muito complicado a gente pensar em bem viver, assim, né, uma situação de saúde mental, uma situação, sabe, de poder passar um tempo de qualidade com o filho, se a gente não tem esse mínimo, né, de bem-estar pessoal mesmo, assim. Então, acho muito complicado, inclusive, e acho, isso é uma coisa que é minha, tá, opinião, assim, totalmente pessoal minha, mas que eu sinto um pouco em algumas pessoas quando falam em criação com apego, porque eu sempre, eu acho que eu já trouxe esse assunto antes, né, então eu acho que fica, não quero dizer que essa é a filosofia, porque não é, né, a gente sabe bem que dentro da criação com apego existe espaço para todo mundo, mas algumas pessoas enxergam de uma maneira muito limitada E acabam colocando isso, assim, sabe? É, eu já ouvi isso, já li isso em sites, já li isso em blogs, já li isso em comentários de internet. Ah, se é para deixar o filho na escola o dia inteiro, para que que teve filho, então? Sabe? Isso é um ponto de vista higienista, é um ponto de vista racista, é um ponto de vista classista, enfim, é tudo de, né, tudo que a gente pode colocar.
Todos os vistas,
porque...
né?
É a meritocracia liberal.
Exatamente, quer dizer que só pode ter filho quem, então, se a gente for pensar bem, isso quer dizer que só pode ter filho quem é rico, né, porque só quem pode se dar o privilégio,
quem não exatamente, trabalha.
Não, quem é rico e quem tem uma mulher à disposição, porque você pode estar falando de caras muito ricos e provavelmente quem está cuidando do filho desses caras é uma
exatamente,
mulher.
Exatamente,
eles não estão de férias em casa, mesmo não precisando do dinheiro, né, colocando assim em termos comuns, eles não estão em casa cuidando dessa criança.
Exatamente, então acho que é a discussão que a gente tem que ter, é claro que a gente precisa sobreviver dentro da sociedade que a gente tem, então a gente tem que encontrar essas pequenas maneiras, né, de sobreviver nesses períodos, mas acho que a discussão tem que ser bem maior que isso, pensando do ponto de vista da reformulação do sistema de trabalho, assim, né?
Estrutural.
Alguns países, né, de novo, aquelas histórias, né, vão trazer os países nórdicos, lógico que não é uma maravilha e que não é, sem custos, né, e principalmente custos das colônias, enfim, dos países que financiam esses estados. Mas a gente sabe que lá eles têm um ponto de vista diferente. Muitos países já estão estudando essa coisa de todo mundo trabalhar meio período, né? De poder ajustar, de poder casar com os horários de ficar com as crianças e tal. Então, infelizmente, por enquanto, para nós é uma utopia. Eu acho que cada vez mais, né? Principalmente com o governo que a gente está. Mas isso, né? Eu acho que a gente tem que ter fé.
E tem também, né? E a gente, quando a gente descansa, né? Porque entra nessa. A gente conversou um pouco sobre isso naquele episódio de cansaço, né? Uhum. De que a gente fica botando toda a expectativa de tudo que a gente precisa fazer quando a gente tá trabalhando no final de semana, num feriado, nas férias. E aí, quando chega nas férias, a gente tem uma lista imensa de coisas para fazer, seja com as crianças, seja na nossa vida pessoal, na casa, a viagem para fazer, ou aquele curso que a gente queria fazer, enfim, entra nessa vida louca, e aí as férias acabam, você tá mais cansado do que quando você começou, né, e para quê então, né, porque descanso mesmo a gente não teve, ou mesmo que a gente só fique por conta da criança, sabe, quando a criança volta pra escola, a gente tá lá, jogado no chão, pedindo, por favor, me traga um copo de água, porque eu não aguento mais. Então, assim, que horas, né?
É, porque se é estratégico e se é recomendado que uma criança descanse, também é recomendado que um adulto descanse, né? Aí volta naquela questão, que para além de ficar discutindo entretenimento e como ocupar o tempo dessa criança com uma ampliação de lazer, uma ampliação de vivência de férias mesmo, para além das atividades escolares e comuns do dia a dia na vida, né, para as férias terem esse quê especial, assim, o mínimo que a gente teria que ter é, primeiro, pais, família presente, né, com possibilidade de fazer alguma coisa, disponibilidade para fazer alguma coisa, e segundo, um ambiente ou uma sociedade minimamente preparada para também acolher essas crianças, para que os pais tenham, de fato, condições efetivas de desfrutarem de momentos de qualidade, de ampliação desse lazer, porque senão, no fim das contas, vira só mais uma sobrecarga.
Uhum.
É, e se a gente for parar para pensar, eu aqui, por exemplo, do meu lado, que não tem filhos, na verdade, isso passa tanto pela questão da remodulação do sistema de trabalho que a Mel estava falando, que até quando a gente não tem filhos, assim, às vezes você pega eventualmente uma semana de férias e vira isso, você tem que fazer tantas coisas que você não pode fazer porque você tem uma vida que as coisas pessoais não cabem na vida, não dá pra conciliar com uma vida de trabalho, que aí as férias você aproveita pra, tipo, reformar a casa, ir no médico, fazer o exame, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, quando vê, descanso que é bom não coube, né, porque é quase as férias às vezes viram uma forma de o empregador te dizer, olha, então, enquanto você estiver trabalhando, não dá pra você faltar pra ir no dentista, porque, afinal de contas, quando você pegar uma semana de férias, aí você vai no dentista e aproveita esse tempo de férias, né? Então, quer dizer...
Segue aquela... Sabe aquela operação que você precisa fazer pra tirar suas pedras no rim?
É, faz nas férias.
Aquela dor... aquela dor que você acha que você vai morrer, resolve quando você tiver de férias, cara.
É, aproveita. Uhum, né? Você vai estar de férias mesmo? É isso. Ou a gente entende que tudo isso é estrutural, né? Faz parte do, da dinâmica organizadora da vida em sociedade. Ou a gente vai ficar sempre tapando esses buracos. Aí você tapa um buraco aqui, aí sobra o das férias. Aí você tapa o das férias, aparece outro. Você tapa outro, aparece outro. E quando, nossa, na verdade, o problema é sempre mais embaixo, assim. É sempre um projeto. Tem um livro da Silvia Federis que chama O Marco Zero da Revolução. É, Trabalho Doméstico, Marco Zero da Revolução, que fala... Eu não terminei de ler, porque ele é super complexo, assim, e super, tipo... indignante, você tem que estar, assim, fazendo muita respiração, sabe? Pra você aguentar ler esse livro sem você, tipo, querer matar todas as pessoas e explodir o mundo. Porque ele vai evidenciando isso, de como, assim, todas as tarefas... Eu esqueci até agora o termo que ela usa. Mas de todas as tarefas de cuidado, relativas a cuidado na sociedade. Então, seja cuidado com a casa, cuidado com as crianças, cuidados com os mais velhos, cuidados com a família e cuidados com as próprias mulheres, aí recobrando o mito da beleza, né? Da Naomi Wolf, como todas essas funções são atribuídas à mulher num sentido quase que biológico, quase não, né? Já até foi explicitamente biológico, no sentido de, é o instinto maternal, é a condição de feminilidade, a energia feminina, né, que já nasce com uma predisposição ao cuidado, e a mulher se encarregue disso, e isso vira sempre uma segunda, terceira, eventualmente quarta jornada, né, uma super sobrecarga, que não divide isso com ninguém. Então, assim, no fundo, a questão é, a quem interessa que as coisas sejam mantidas assim? Né? Na verdade, de novo, voltando no livro que eu sempre falo lá da Catherine Marçal, do Economia Invisível, Uma Visão Feminista, que é, no fim das contas, o sistema que a gente vive foi feito pro homem branco, heterossexual, classe média, cisgênero. É esse que é atendido. O resto é sempre margem, é sempre marginal. Sempre marginal. Uhum. Se não se ferra num ponto, vai se ferrar em outro. Porque existe um projeto muito bem implementado, muito bem elaborado e atuante para que, apesar da gente se iludir com o contrário, ainda é muito evidente de que os obstáculos todos estão aí para que esses marginais, né, como nós, mulheres, mães, por exemplo, sejam de fato absorvidas por uma sociedade com plenitude, né, de fluir nisso. Porque a gente está discutindo sobre férias, mas sobre as férias da criança e o que vai acontecer. No trabalho dos nossos maridos, isso não é um grande problema. Porque se alguém vai ter que tirar férias, se alguém vai ter que largar o emprego, se alguém vai ter que se virar e arrumar uma outra pessoa, vai ser a mãe, a avó, a funcionária, a babá, nunca um cara. Que, aliás, às vezes ele é pai, ele pode até ser que seja uma própria babá e nem é ele que vai pensar sobre isso.
Ou a avó. Ou é a irmã.
Não vai.
Ou é...
A vizinha. É sempre uma mulher. Sempre tem uma mulher por trás disso. Sempre, sempre. Sempre.
Mamãe! Vamos falar de coisa boa? Vamos falar do que, então, que a gente inventa aí nas nossas férias pra tentar...
Driblar.
Relaxar. Driblar e tudo mais.
Nas nossas, das crianças?
Nas nossas, nas das crianças, né? Vamos pensar que agora é, tipo, tudo a mesma coisa, né?
Tá, sim. Verdade.
Ah, eu acho assim, a experiência que eu tenho aqui é que só de passar o dia junto, que é uma coisa diferente pra nós, assim, né? Claro que tem os fins de semana, mas em geral é mais corrido. Mas só de ter dois diazinhos juntos, aquele momento assim de ficar, sabe, um dia inteiro brincando de Lego, sei lá, pra mim já meio que recarrega. Então eu aproveito esses momentos assim, às vezes um passeio que a gente faz, uma saída, né? Nessas férias realmente não consegui fazer muita coisa. As coisas mais ambiciosas que eu fiz nas férias com o Henrique foi descer pra ir na pracinha. E já foi super legal. Passar uma manhã na pracinha com ele era uma coisa que eu não fazia há muito tempo. Então, foi muito bom, assim, foi Até uma coisa meio de reconexão, assim, né? De não ter horário, de ser um pouquinho mais solto e tal. Foi raro, mas eu sinto que para ele basta pouco, assim, sabe? Às vezes um dia, dois dias que a gente consiga dar aquela resetada e não ter que correr, já ajuda bastante, assim.
Uma descompressão.
É.
É, só fazendo um parênteses de mais uma problematização, é que é isso também, né? A dinâmica que a gente vive, esses momentos extraordinários, né, que são especiais em relação ao restante dos dias, sempre tem uma conotação de consumo, né? O que nós vamos, onde nós vamos, o que nós vamos comprar, o que nós vamos fazer, sempre no sentido de consumo, nunca de presença. Nunca. É a conjuntura que leva, né, a essa impressão. É sempre nesse sentido, assim. Fica aquela batalha, né, de cheques, de tarefas, de tipo, ai, fomos no cinema, fomos não sei onde, fomos não sei onde, fomos não sei onde, fomos não sei onde. Porque, na verdade,
a aflição que me deu a hora que a Aline falou da amiga dela. Gente, o que é isso, pelo amor de Deus, né?
No mínimo, haja falando... dinheiro, né? Mesmo que a pessoa tenha tempo e disponibilidade, mas haja dinheiro, pelo amor de Deus.
E alguns dos programas que ela botou lá até eram gratuitos, mas assim, é porque ela encheu todos os dias. Eu falei, gente, meu Deus, como ela conseguiu? Que criatividade. Mas é, aqui eu acho que eu também... Assim, a gente não fez muitas milhões de coisas, porque também a gente estava trabalhando, então... O tempo que de manhã a Laís ficava com o Léo, aí ela... sobe nele, faz ele de gato sapato, assim. E eu até brinquei que eu fiquei brava, porque a Laís, a nossa regra aqui em casa é que ela pode ver um pouquinho de televisão todos os dias, assim, uma hora, às vezes até uma hora e meia, depende do que ela tá vendo, né? Às vezes é um filminho, às vezes são uns dois, três episódios de alguma coisa. Mas essa é a nossa regra, ela pode ver uma vez por dia. E aí, quando ela tá na escola, ela vai pra escola de manhã e eu fico com ela à tarde, e aí à tarde, inevitavelmente, ela pede pra ver um desenho. Então, é um tempo que eu tenho para sentar no sofá, mesmo que eu esteja vendo desenho com ela, eu não estou quieta, fazendo nada. E nas férias, agora, o Léo roubou os meus momentos de televisão, que ele ficava com ela de manhã. Aí ele já gastava a fichinha do desenho, chegava em casa tarde, não tinha nada, não podia mais ver o desenho, que já era a nossa regra, que já tinha visto o desenho de dia.
Alice, dobra a meta.
Que foi nessa.
Quando alcançar a meta, dobra
férias
a meta.
Férias é ótimo pra gente quebrar os...
Nossa, demais.
Os acordos, né?
Né? Aí eu... Mas eu acho que foi legal, assim, as poucas coisas que eu consegui propiciar foram momentos de encontro mesmo. Então, um ou dois dias que a gente conseguiu marcar na casa de um coleguinha pra eles passarem a tarde e as mães, né? Sempre as mães, né? E as mães batendo um papo, tomando café, fazendo piquenique. Até fomos no cinema, mas é que isso foi no cinema com a priminha, com o meu irmão, com uma, né, as pessoas da família. Então, estava tendo aqui um evento, um teatrinho do Saltimbancos. A gente levou, eu e minha mãe levamos ela e a priminha também, ela super se divertiu. Mas para mim são os momentos fora a casa, fora o brincar, né? E aí é isso, descer com ela para tomar uma tapioca na padaria e emendar com o parquinho aqui debaixo do prédio, assim. Né, que é isso, ela fala, gente, vai ser o único momento do dia que ela vai sair de casa, então eu preciso fazer isso com ela, né, e aí era o que tinha. Eu acho que ela ficou bem, e assim, né, mas não encontrei, nesse mês de julho não tive férias, não me senti de férias, e agora eu estou tirando uma licença do trabalho, não é nem férias, é uma licença para curso, e estou em casa. Mas ela está na escola, então ela levanta todo dia às 6 horas de qualquer jeito e tem a correria do dia a dia normal. Então não tô conseguindo me lembrar dessa vibe do que eu faço para mim nas férias.
É, aqui a gente... Ah, foi meio isso, assim, eu consegui alguns dias à noite com ela. A gente foi no cinema, a gente foi no teatro... Ela viu uns amigos, mas não teve muito como inventar coisas, porque tem isso também, né? Dinheiro. Mas a gente... É mais um processo do que eu vou descobrir agora, né? Porque a gente viajava sempre, pelo menos uns 4 dias, e vai ser uma coisa que já vai ser diferente. A gente... planejava mais as coisas, mas com a rotina, tipo, só eu dar conta de planejar tudo, de executar tudo, vai ser um troço bem mais difícil, assim, né? Eu não sei nem como é que vai ser quando for em janeiro, né? Eu tô planejando ir pra Florianópolis em janeiro. Então agora a gente começa a guardar uma grana no segundo semestre pra isso. E aí eu tenho que planejar isso também, né? Que eu tenho que planejar os meus dias com ela e os meus dias sem ela, porque ela vai ficar alguns dias no pai dela. E existe uma possibilidade. Ele tá num processo de mudar de emprego, existe uma possibilidade minha de mudar de emprego. E aí. Tudo que até agora fazia sentido passará a não fazer. Então, é só emoção mesmo.
Aguardando cenas dos próximos capítulos.
Dos próximos capítulos, exatamente.
É, aqui em casa eu cuido de casa. Então, eu não tenho um trabalho que tem férias, né? Um trabalho permanente. Mas também que exige, nas minhas circunstâncias, exige menos também. Então, eu tenho mais condição de desfrutar dessas pausas necessárias e estratégicas no dia a dia, né? Ou pelo menos semanalmente. Então, também não é uma coisa que eu acho que eu vivo numa dinâmica saudável disso. Não me sinto, assim, precisando e necessitando, como quem está inserido no mundo corporativo, né? Ou num trabalho regular e tal. E o Fefo é autônomo, né? É pessoa jurídica, trabalha PJ. Então, ele não tem férias. Ele até negociou, como ele mudou de trabalho recentemente, que fez a gente vir para São Paulo. Ele negociou aí um sistema de similar às férias, né? E vai ter 30 dias, que ele tem aquela conversa, né? De, você tem 30 dias no ano e que você não pode escolher, porque é quando a empresa pode te dar. Aí, geralmente, faz naquele esquema de férias coletivas e aí acaba sempre caindo naquelas épocas em que viajar custa 3 vezes o valor. Então, dá uma limitada. Mas, enfim, coisas que tem problemas muito mais problemáticos, né? Pra gente discutir sobre isso, dos males o menor, assim, que a gente vive. E a gente, mas eu sinceramente não sei ainda como vai ser, porque desde que eu tô com ele, desde 2014 pra cá, é a primeira vez que ele conseguiu negociar férias. Todos os trabalhos que ele teve até agora eram PJ e ele não tinha férias, né? Eventualmente ele tirava 2 dias aqui pra gente fazer uma viagem, às vezes perto de aniversário, véspera de Natal, sempre tirava 2, 3 dias, emendava com o final de semana e a gente tinha aí um gapzinho de 5 dias pra dar uma esparecida, assim, 1 ou 2 vezes por ano. Agora é a primeira vez que ele vai ter um período maior, que eu nem sei se ele vai tirar acumulado, enfim. Que é outra coisa que a gente vai ter que experimentar pra saber, né, como se encaixa na dinâmica aqui, mas que é isso, tem 30 dias, eu não sei se ele vai tirar, tipo, 15 em 15, ou 4 semanas, ou 30 dias corridos, também não sei o que faria melhor, porque ele, sim, tá totalmente inserido nessa loucura de mercado de trabalho indigno que a gente tem, e com certeza ele precisa, e muito, dessa descompressão, desse descanso e tal, e mesmo a gente estando falando só de 2 adultos, num casal, sem filhos e com todas as facilidades e privilégios, nem assim é uma coisa ideal.
É, e sem contar que tem isso, né? Período de férias é uma doideira, né? Tipo, eu fui com a Elis no cinema, assim,
cheio.
Eu achei aquilo muito, insano. Muito surreal. Porque eu fui com a Elis no cinema um dia e descobri que era R$11 a entrada do cinema de segunda-feira. Eu falei, nossa, que genial, vou começar a ir com eles toda segunda-feira. Tipo, não toda segunda-feira, mas me planejar para 1, 2 segundas-feiras por mês e com ela no cinema, uma coisa que eu gosto de fazer que eu não fazia há muito tempo e tal. Aí deu 3 semanas que eu não consegui ir, férias, vou no cinema. Primeiro, já era R$23 o ingresso, mesmo na segunda-feira. Segundo, você não consegue. Não consegue. Assim, uma fila gigantesca, as pessoas loucas, porque também tem isso, eu preciso aproveitar minhas férias, né, que eu tava falando. As pessoas muito loucas, e você quer assistir um filme quando chega, não tem, aí as crianças já estão cansadas só de ficar na fila. Acabou, entendeu? Gastou uma grana, você gastou seu tempo, você gastou 3 horas a mais que você ia gastar porque teve que esperar na fila, aí não tinha ingresso, aí você tem que esperar a próxima sessão, aí você tem que ir comprar alguma coisa pra comer porque a criança vai ficar morrendo de fome.
É.
Aqui,
aí você vai pra praia e você pega 30 horas de trânsito, tem que aguardar. Ai, gente, sério. Se a gente tivesse 2 semanas de férias a cada 1,5 meses junto com as crianças, a gente ia conseguir revezar a habitação da praia, entendeu? Porque ninguém ia pra praia todas as cada 2 semanas. Ainda mais
é um ótimo ponto. Maravilhoso como a gente, né? Poxa.
Pois é.
Ai, ai.
Adorei.
É, mas é isso, né?
É só rindo pra não chorar.
É, eu vejo assim, eu vejo que existe um movimento, por exemplo, nessa viagem mesmo que eu fui para os Estados Unidos, agora nas férias, lá eu estava em contato com a bolha da bolha da bolha, assim, né? Porque é o pessoal que trabalha especificamente com software científico, então é um grupo limitado de pessoas. Mas eu vi que lá, muitas pessoas eu conversando... acabava descobrindo isso, assim, não, eu tô trabalhando só meio período. E eu resolvi que assim era melhor pra minha vida, eu diminuí meu salário, mas eu acho que assim tá melhor, eu consigo dar conta de mais coisas. No fundo, eu trabalho melhor porque eu consigo descansar todos os dias. Então, assim, a nossa cultura em geral é aquela, trabalha, 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 se mata de trabalhar, aí tira um mês de férias pra fazer nada, sabe? E talvez o mais saudável seja a gente modular tudo. E, tipo, sempre trabalhar 6 horas e conseguir descansar, né? Sempre pegar mais leve, fazer uma coisa mais regular, talvez seria muito mais saudável, né? Porque é a mesma coisa que de tudo, né? Tudo que é assim, tipo, em picos, faz mal, né? Então, eu não faço exercício a semana toda, chega o final de semana, eu vou andar 40 quilômetros. Óbvio que vai fazer mal, né? E é mais ou menos isso que a gente faz com as férias, né? Então, talvez o objetivo seria deixar a coisa um pouquinho mais regular, né? Na média, a gente descansar o suficiente para não precisar tirar férias.
É mais ou menos o que eu vivo aqui, pessoalmente, né? Falando só de mim, não do Fefo, mas... eu vivo exatamente isso. Eu tenho as atribuições de casa, tenho que me encarregar disso. É um trabalho, né? Apesar de não remunerado, é um trabalho. Mas como nós somos só 2 adultos, uma casa com poucas pessoas, né? Com pouca demanda, digamos, ou com uma demanda razoável. E é isso. Então, assim, eu não me sinto sobrecarregada. Então, eu tenho esse espaço de... eu posso todos os dias sentar 30 minutos, 1 hora no sofá se eu quiser e respirar e tal. Então a minha vida nunca tá nesse pico de, ai, pelo amor de Deus, eu preciso de 1 semana, porque senão eu vou enlouquecer. Isso é muito... Isso propicia... eu falo que, na verdade, a vantagem, talvez, da minha dinâmica pras outras, não é que, ao contrário do que muitas pessoas podem pensar, não é que eu não faço nada, mas é que eu tenho essas possibilidades de parar e respirar, e isso com absoluta certeza faz toda a diferença. Mesmo que eu tivesse, ainda que fosse, sei lá, um trabalho mais pesado do que as circunstâncias do meu, especificamente.
Então, eu tenho trabalhado, né, aí assim, durante os dias de ensaio eu acordo muito cedo, nos dias que eu trabalho em concerto eu encerro muito tarde, e normalmente são 6 dias na semana. E aí, no dia... primeiro que não consigo fazer nada nos dias em que eu tô acordando muito cedo, porque eu sou uma pessoa da noite. Então, eu só existo depois das 10 horas da manhã. E aí, se tem que acordar às 6, eu morro. Aí, o outro dia da semana que sobra, eu vegeto. Minha casa fica um caos. Eu não tenho condição, assim. Eu fico pensando que, tipo, eu precisava de férias... constantemente para sobreviver a isso, sabe? Eu fico pensando que como é que ficam as pessoas que realmente trabalham, sabe, 6 dias por semana, porque na verdade isso é o regime de trabalho da maioria das pessoas, né? E como é que elas dão conta da vida, cara? Porque eu não sei dar conta da vida assim, não.
Nem elas. Nem tem como saber dar conta. É insano mesmo isso aí. Não, não, não faz sentido. É um abuso, né? Necessariamente.
É um abuso,
necessariamente. Em nenhuma circunstância isso é ok. Não tá ok.
E as férias nunca são suficientes.
Pois é.
E aí, pessoal, vocês que estão ouvindo, como é que vocês fazem? Conta pra gente como é que é o arranjo de vocês aí nas férias. Como que vocês se viram nessa rotina louca? Se vocês concordam com o que a gente falou, discordam. Traga os seus pontos de vista de vocês aí, pode mandar uma mensagem pra gente por e-mail, nas redes sociais. Vamos iniciar o debate e ver o que, que a gente pode fazer em conjunto, né? Eu tenho até uma sugestão, assim, né, que talvez seja super privilegiada e olhando do meu ponto de vista, mas eu acho que muitas pessoas já fazem isso de certa forma, né? Mas procura seus vizinhos, cara. Procura as pessoas que estão na sua comunidade, pode até não ser pessoas da sua família, mas pessoas que você conhece e que tem algum, né, alguma afinidade e tal. Enfim, aqui eu tenho essa grande, é um privilégio, sorte, enfim. Eu tenho vizinhos maravilhosos e a gente tem se apoiado muito, inclusive nas férias a gente fez isso. Um dia precisava sair, deixava com eles, outro dia eles deixavam a filha aqui, então... A gente, às vezes, fica numa comunidade, assim, meio desconectada, né? Sem saber quem é o vizinho, sem conversar. E muitas vezes a rede de apoio tá ali. Então, só um lembrete, assim. Sei que muita gente já faz isso, né? Muita gente já vive essa situação, mas é só um lembrete. Que pra mim foi importante, assim.
Que volta naquela frase que a gente sempre traz, né? Do provérbio de que é preciso uma vila pra criar uma criança. E é isso. É isso, também não vai adiantar nada a gente ficar discutindo só sobre férias ou mesmo que seja aprofundando para discutir mercado de trabalho, porque rede de apoio vai ser importante sempre. Acolhimento na sociedade, a sociedade precisa enxergar que as crianças existem. As famílias existem, invariavelmente.
Exatamente.
Mas, pessoal, nos vemos...
Logo? Hora aí.
Em breve, se Deus quiser.
Em breve. Foi ótimo estar com vocês de novo. Fala tchau, Elis, pessoal.
Tchau.
Tchau.
Beijo.
Tchau, todo mundo.
Beijo, tchau.
Beijo, tchau.
Beijo, tchau. Beijo.
Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcast. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.